Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, bem-vindos à Rádio Aurora, outra voz. Hoje vamos entrevistar a doutora Aurora Rodrigues. Venha connosco conhecer esta senhora jubilada do Ministério Público e lutadora antifascista, Aurora Rodrigues. Acompanhe-nos neste testemunho no combate pela liberdade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Então, um grande bem-aja, obrigado por estar aqui connosco hoje, muito prazer, um grande bem-aja.
Boa tarde.
Uma primeira pergunta para si, doutora Aurora Rodrigues. Quais os valores que bebeu do 25 de Abril?
Os valores que vivi, que vivo, que estimo, acima de tudo, é a liberdade, a igualdade e a dignidade de cada pessoa e de todas as pessoas. Portanto, no fundo, eu resumo isto a três palavras: liberdade, igualdade, dignidade. E acho que sem uma, as outras não fazem muito sentido.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Gostaria de saber a sua opinião. Diz-se quando é que começaram as suas convicções de esquerda?
Olha, eu acho que foi desde que nasci.
Desde que nasci.
Segundo a minha mãe, eu já nasci assim. A minha mãe é que me dizia, eu não me lembro, eu nasci num monte muito pobre, no meio, não sei se alguns terão algumas raízes no Alentejo. Eu nasci num monte, numa zona muito pobre, ao pé de Mértola, na fronteira. O monte é no Alentejo. uma casa ou poucas casas no meio de, portanto, da planície, no meio do terreno. E eu nasci aí. Penso que desde muito pequena eu percebi o que era a vida dos pobres, porque era a vida daqueles que me rodeavam. Os meus tios e o meu avô paterno eram mineiros, o meu pai já tinha sido mineiro e a família da minha mãe, tinha-lhe morrido o pai quando ela era muito pequena, tinha 10 anos, e viviam da pequena seara, portanto cultivavam o trigo numa terra muito pouco produtiva, aquilo dava pouco, mas eles mesmo assim trabalhavam, faziam searas de trigo, aquilo era quase como que tirar o trigo das pedras, porque aquilo era tão fininho a terra, que era quase das pedras a que eles tiravam o trigo. E como tal, eu acho que, de facto, desde muito nova, tomei consciência do que era a vida dos pobres. Aliás, eu em criança, pequena, só conheci pobres, porque quanto muito ia dali à mina de São Domingos e as pessoas eram pobres, quem explorava a mina eram os ingleses, mas eu com eles nunca convivi. Depois, em criança pequena, fui para Castro Verde, que é uma outra terra ao pé no Alentejo, no Baixo Alentejo. Castro Verde já é uma vila e eu fui para lá porque os meus pais foram e eu tenho uma irmã mais velha, para não andarmos a pé até à escola, porque o monte onde vivíamos era um pouco longe da escola e tínhamos que ir a pé alguns quilómetros para não fazermos esse esforço, que era grande, quer no inverno, quer no verão, aquilo era duro. E então os meus pais mudaram-se para Castro Verde. Aí já havia escola, já era uma vila, e eu cresci aí a partir dos 5 anos. Entretanto, aí é que eu tive mais consciência das diferenças, do que é falta de respeito pela dignidade das pessoas, pelos mais pobres, e a diferença grande entre os muito ricos. No Alentejo é assim, portanto, era, já não é tanto. Há um grande latifúndio, as pessoas têm muita terra, umas têm muito, têm quase tudo, e outras não têm nada, nem um bocadinho para plantar uma couve, umas batatas, nada.
Eu queria só acrescentar uma coisa. O fascismo faz-me lembrar um bocado que eu sou antifascista, sou comunista, mas o fascismo faz-me lembrar um bocado aquela velha frase que passava antes da Revolução Francesa, que por acaso nem sequer foi comunista, foi uma revolução burguesa, mas adiante. Mas dizia assim: o que é o terceiro Estado? Tudo. E o que é que ele tem sido até agora? Nada.
Sim. E eu... Falou, portanto, na Revolução Francesa, estamos aqui bastantes mulheres, e eu, já que falo na Revolução Francesa, que foi, de facto, um avanço na forma de pensar mais racional, mas não foi um avanço tão grande quanto isso. Nós, mulheres, que estamos aqui, podemos lembrar a Revolução Francesa de outra maneira. Houve uma mulher que se chamava Olympe de Gourges, que respondeu à Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a Revolução Francesa fez. Ela respondeu dos Direitos do Homem e do Cidadão, era assim que se chamava a carta, e ela escreveu uma carta também, uma declaração, que era a Declaração Universal das mulheres e das cidadãs, porque a Revolução Francesa foi mais racional, mas esqueceu como grande parte das revoluções têm esquecido as mulheres, como se elas, e nós sabemos, nós vemos-nos umas às outras e sabemos que somos seres humanos, mas nem sempre a sociedade nos considera assim e, portanto, as mulheres ficam sempre para trás e isso está mal feito, porque nós temos exatamente os mesmos direitos. Agora, na lei...
Ainda não temos os mesmos direitos, mas devíamos ter e devemos continuar a lutar por isso, não é? Sempre.
Ora, é precisamente aquilo que eu acho. Disse muito bem. Se nós não lutarmos por eles, ninguém nos vai dar. Portanto, quer as mulheres, quer os homens, e pronto, eu disse que era comunista, eu também... Embora provavelmente não exatamente da mesma maneira, porque há muitas maneiras de nós nos afirmarmos. Cada um acaba por pensar de outra maneira, de uma maneira diferente. Eu também, de certo modo, me considerei comunista. Aliás, era assim que a minha mãe dizia, tu já nasciste comunista. Porque o meu comunismo era isso, as pessoas tinham todos os mesmos direitos, ou deviam ter todos os mesmos direitos, e eu via que não tinha, que não tinham. E isso era uma coisa que, algo que desde sempre me revoltou, desde que eu comecei a ter consciência. E depois em Castro Verde ainda foi mais claro, porque eu via os muito ricos e via aqueles que moravam no mesmo bairro que eu. Eu morava num bairro social, um bairro da Câmara, aqueles bairros que continuam a ser maltratados, a dizer que as pessoas que lá vivem são isto e, pronto, ofendem, insultam as pessoas que moram em determinadas zonas mais pobres. E eu morei, eu vivi desde que fui para Castro Verde, num bairro social. E aí eu vi muito bem o que era a diferença entre as pessoas. No fundo, todas tinham nascido da mesma maneira, só que umas já tinham nascido com posses, outras tinham nascido sem elas, mas as pessoas eram iguais. Portanto, para mim, de certo modo ainda defino assim, para mim isso é que é o comunismo. Eu sei que é alguma coisa que nunca se conseguiu ainda, mas o facto de nunca se ter conseguido uma coisa não quer dizer que não sonhemos com ela e não queiramos fazê-la. Nós não temos que desistir e temos que ser nós próprios uns com os outros. Nós somos, aqui, somos todos iguais. Nos outros lados também devíamos ser.
Somos do tamanho daquilo que sonhamos, não é? E não do nosso tamanho.
É isso. É precisamente isso que eu penso. Acho que o mais importante e aquilo que ainda nos mantém de pé é o sonho. E às vezes nós olhamos, vemos os outros e achamos... Ah, são diferentes. Pois são. São diferentes, mas são iguais.
Ora, ouvindo as suas declarações, se... Na minha terra, na América Latina, a pergunta que eu lhe queria fazer era a seguinte: se a senhora fosse libertária, como faria para tornar todos estes sonhos realidade na América Latina?
Ora, eu faria na América Latina, com provavelmente outras circunstâncias, a nível político, onde é que eu me integraria? É essa a pergunta? Se estivesse na América Latina e se vivesse na América Latina, e se isso fosse possível, naquele tempo, antes do 74, eu teria juntado ao Che Guevara. Para indicar. Sim, mas, portanto, porque o Che Guevara era de Cuba, mas foi lutar noutros países pela igualdade. Talvez pensando, mas ainda há pessoas que estão vivas existe um presidente que ainda está vivo e que é um político da América Latina, que me diz, tem muito que ver comigo a forma como ele foi presidente do Uruguai. O presidente do Uruguai, ele agora já não é presidente, foi um revolucionário toda a vida e dirigiu um país, dirigiu o Uruguai, sem deixar de usar o mesmo tipo de roupa que usava antes, o mesmo tipo de sandálias, e não foi viver no palácio presidencial. Ele deu o palácio presidencial, cedeu aquela residência às pessoas que eram carenciadas, que não tinham casa, e foi, ele continuou a viver com a mulher dele, como sempre tinha vivido, na terra, lá na fazenda, que tinham exatamente como tinha vivido antes. Se eu fosse da América Latina, eu estaria também do lado desse homem e das mulheres. Estaria contra aqueles que, por exemplo, no México, matam assim as mulheres.
Repressores.
Sim, os agressores das mulheres no México. Foi no México um juiz do Supremo Tribunal Mexicano que disse que as mulheres eram mortas pelo simples facto de serem mulheres. E isto acontece na América Latina, acontece aqui, acontece por todo lado. Portanto, eu não vejo que haja tanta diferença assim entre, em termos gerais, aqui, nós, em Portugal, as pessoas na América Latina. Porque há uma grande diferença lá e cá, entre os ricos e os pobres. E os pobres são sempre maltratados aqui. Olá, portanto, eu não conheço a América Latina, mas sei que as pessoas, de certeza, não são diferentes de nós. Elas têm os mesmos sonhos. Elas queriam ter uma vida digna e dar uma vida digna aos filhos e a toda a gente. Eu, que não os conheço, sei que não pode ser de outra maneira. E o que é que eu faria para mudar na América Latina? Para além das duas pessoas com quem já me identifiquei, o Che Guevara e o Mujica, eu...
Lutaria.
Lutaria.
Olá, viva, boa tarde, doutora Aurora Rodrigues. Vou passar a pergunta. Durante o regime Salazar, quais foram as suas maiores dificuldades e se teve algumas consequências?
Tive. Tirando ali aquele amigo da América Latina, nós... pelo menos alguns de nós, os mais velhos, os da minha idade, nós sabemos o que era o tempo de Salazar. Eu, no tempo de Salazar, tive dificuldades, muitas. Mas quando o Salazar caiu da cadeira, veio o Marcelo Caetano. E as coisas não foram muito diferentes. As dificuldades que, pessoalmente, eu tive... Eu pertencia a uma família pobre. No tempo de Salazar, as crianças nasciam em casa. E eu nasci no monte, lá naquele monte ao pé da mina. Não havia nem enfermeiras, nem médicos para assistir ao parto. Havia umas pessoas que eram entendidas, sabiam ajudar a nascer as crianças. Mas eu fui prematura. Eu nasci antes de tempo. E, tendo nascido assim, eu, de certo modo, estava condenada logo a morrer. As crianças que nasciam sem assistência médica e antes de tempo, morriam. Mas eu era forte e, pelos vistos, sobreviviam os mais fortes e eu sobrevivi. E nasci com a
minha... Nasceu da Aurora, não é? Nasceu da Aurora, por isso chama-se Aurora Rodrigues.
Não, não é bem. Não foi bem, mas acho que poderá ter alguma ligação. Eu tenho, aliás, várias primas que se chamam Aurora. Mas acho que não tem que ver com a madrugada. Não será bem por isso. Mas, de qualquer modo, Tem também uma certa ideia de esperança, eu acho que sim. Eu gosto do meu nome por causa disso, porque tem esse significado de esperança. Eu podia, desde que nasci, ter alimentado e ter vivido com esta esperança. A minha mãe era uma mulher que tinha a terceira classe, ela só tinha feito a terceira classe. Mas a escolaridade pode não ter muito a ver com a inteligência. A minha mãe tinha a terceira classe, mas era muito inteligente. Porque às vezes o facto de nós termos cursos superiores, sermos doutores, que eu aliás devo-vos dizer que eu gosto mais que me chamem Aurora do que me chamem Doutora Aurora. Porque Aurora é que eu sou. Foi o nome que me puseram. E eu nasci com três mulheres. Era a minha mãe, tinha que ser, e as minhas duas avós. A minha avó materna e a minha avó paterna. Elas é que foram ajudar o parto. E eu, como nasci antes de tempo, faltava um mês para completar os 9 meses, e na minha mãe ainda não tinha o leite, ainda não tinha leite para me dar, leite materno. E descobriu que o leite mais apropriado para uma criança, um recém-nascido, que não tenha leite materno, é o leite de burra. E a minha mãe cortava com água, para o leite não ser tão forte, e eu bebi leite de burra. Portanto, é verdade. E olha que os burrinhos são muito inteligentes também. E eu devo ter recebido a inteligência. Eu devo ter recebido deles, não é que eu esteja a dizer que sou inteligente, mas era assim, espertinha.
Os burros só andam quando querem, não é? Podem... Aurora, deixa-me só interrompê-la para dizer isto. Os burros são muito inteligentes mesmo, só andam quando querem, não é? Podem puxar. Se eles lembram que não andam, não andam mesmo. Pois. E às vezes nem com a cenoura eles andam, não é?
Mas o que é verdade é que a minha mãe descobriu. E havia lá um vizinho no monte próximo que tinha lá uma burra que tinha tido burrinhos e eu bebi o mesmo leite que eles e não me fez mal nenhum. Aliás, foi por causa disso que eu sobrevivi. E quem chamar burros aos burros, eu fico ofendida, porque eu bebi leite que era leite para os burrinhos e foi bom.
Eu sei que os comunistas já têm essa ideia e não têm propriamente uma grande religião, não acreditam propriamente em Deus, eu sei isso. Mas será que não há alturas em que sofremos tanto que nos viramos para Deus de alguma maneira? Será que não se sentiu abandonada por Deus quando sofreu, quando foi torturada às mãos da PIDE? Nunca sentiu que Deus a tinha abandonado? Ou nunca chegou a ter essa proximidade com a divindade? Se é que assim podemos referir.
Não, essa pergunta... Já uma vez me fizeram numa escola, uma miúda, e eu tive dificuldade em responder, porque eu, pela forma como ela perguntou, eu achei que ela acreditava, tinha fé, e eu não tenho.
Ah, ok, eu também acredito.
Eu não tenho, porque eu respeito as pessoas que têm, claro. Seja qual for a fé. E também acho que as pessoas respeitam a minha ausência de fé, eu não tenho. Claro. E de facto, não. Eu lembrei-me, e não me queria lembrar, dos meus amigos. Eu lembrei-me de um amigo que tinham assassinado à minha frente, que a PIDE assassinou à minha frente. Mas confesso que Deus nunca me ocorreu.
Não,
e acho que nem sequer é lugar. Se é que existe, aquilo não é lugar para qualquer Deus.
Para pensar em Deus, pois não é.
É um sítio tão mau que Deus não entra. Okay. Acho que já alguém disse isso, mas para mim não entrou. O que não quero dizer que eu não esteja a perceber aquilo que está a dizer. A necessidade às vezes de acreditar... É porque de ter alguma fé, e eu não tenho, mas se calhar
se tivesse até era bom para mim,
era bom que eu acreditasse. Exato. Que alguém olhava, e
nós,
é que eu acredito, Eu não tenho fé, mas tenho esperança.
Ah, pronto. Já é uma grande coisa.
Quando acordes a tapa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta? Quando a esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um homem dorme na valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? Vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta?
Chegamos ao fim da primeira parte da entrevista com o Dr. Aurora Rodrigues. Não perca para a semana a segunda parte desta entrevista.